Quando ouvimos alguém dizer a causa do incêndio, se a pessoa, junto a esse pacote, não disser onde é que o incêndio começou, é palpite, porque a causa do incêndio só pode estar no ponto de início. E ele, para saber qual foi a causa, ele tem que nos indicar qual foi, inequivocamente, o ponto de início do incêndio. Nós não podemos dizer este incêndio porque arderam 1000 hectares, só podia ser incêndio intencional, porque a propagação, todas as condições, resultam de um início. E nesse início é que nós vamos confrontar o tipo de combustível, a sua volumetria, o seu teor de umidade, a sua fragmentação, para perceber que tipo de fonte de calor e durante quanto tempo é que era necessário para que, entrasse em combustão. É importante cortar os combustíveis, as ervas. Porquê? Porque no ano em que chove muito, elas crescem muito. Quando secam, secam todas na mesma forma, morrem. Isto leva a que um incêndio na fase inicial, se o combustível tiver 20 cm de altura, ele vai ganhar chamas aí com 40. Se ele tiver 1 metro, ganha com 2. O que quer dizer que a velocidade inicial, logo no arranque, tem uma grande, gera muito calor em que aumenta a velocidade de propagação e torna-se mais difícil controlá-lo na fase inicial. As pessoas, quando convivem com o fogo, no dia-a-dia, muitos anos, que é ancestral, porque o fogo é um bom criado, as pessoas acham que o dominam, porque já interagem, não lhe têm medo. E o problema acontece sempre aos outros. Antigamente dizia-se que floresta ocupada era floresta protegida. Hoje é a mesma coisa, floresta ocupada é protegida, desde que não seja ocupada por vândalos. Os vândalos não são indivíduos que vandalizam intencionalmente, mas que mantém hábitos no espaço florestal com o risco que ele tem, que é a maior carga de combustível no geral, e é por isso que nós passamos muitas vezes por essa estrada desse país todo e vemos colunas de fumo a fazer queimadas em pleno mês de agosto. E não é por acaso que o número de ocorrências dispara no final de julho e durante o mês de agosto, que é quando o espaço rural passou a ser ocupado pelos indivíduos que estão urbanos e que vão ter comportamentos que deviam ter tido 2 ou 3 meses antes, ou atividades.
Sempre que os bombeiros saem para um incêndio, a força de segurança local é avisada. Fica desde logo a responsabilidade de preencher o relatório da ocorrência, um formulário que registra tudo o que nas primeiras horas é possível saber. O local, as horas do alerta e da primeira intervenção, as condições atmosféricas que se registavam nesse dia, factos suspeitos, testemunhas, meios de combate envolvidos, e, tanto quanto possível, uma primeira impressão sobre as causas, se parecem negligentes ou dolosas. Essas participações, todas elas, independentemente de quem as redigiu, seguem para a GNR, onde é feita uma triagem. Os que parecem resultar de negligência, que andam à volta dos 80%, ficam para investigação na GNR. Os outros 20%, onde há fundadas suspeitas de serem intencionais, seguem para investigação na Polícia Judiciária. Tanto num caso como noutro, e porque ambos são crime, procura-se descobrir o meio de ignição e o responsável. António Carvalho esteve 32 anos na Polícia Judiciária, onde se especializou na investigação de incêndios e explosões. É com ele que vamos seguir os passos essenciais desse trabalho.
A primeira coisa é conhecer o facto, porque cada hora que passa entre o acontecimento e o contacto do investigador com o próprio espaço, vai-se perdendo prova, porque nós estamos a trabalhar a céu aberto, não há uma proteção dos espaços, o que leva a que se vá perdendo informação. Depois temos um conhecimento do histórico naquela zona. É importante o investigador saber os antecedentes que há naquela zona. É importante também conhecer as condições meteorológicas, o vento, as horas, a temperatura. A investigação, para ser feita, ela tem que estar próxima da parte inicial. Para quê? Para evitar que comportamentos inadvertidos do combate, de uma série de coisas, que possam destruir esse meio de prova. Porque se andarmos a fazer em outubro ou novembro investigações de incêndios, só para ter estatística, de incêndios que ocorrerem em julho ou agosto, ninguém anda a investigar nada. Anda a cumprir calendário. Quando temos as mesmas condições meteorológicas, imaginemos a partir da segunda quinzena de julho até à primeira quinzena de agosto. E vamos ver que, à medida que o final de julho se aproxima e o mês de agosto se desenvolve, o número de ignições sobe exponencialmente. Com as mesmas condições meteorológicas, com o mesmo espaço e o mesmo risco nos combustíveis florestais, o que é estático, tudo igual. Meteorologia, semelhante. Então, o que é que ocorreu para levar um aumento exponencial das ignições? A ocupação do espaço, em que as pessoas que não vivem no meio rural chegam lá e têm comportamentos atípicos e desadequados ao risco. e ao perigo que pode produzir.
Quando o inquérito chega à judiciária, e este ano, por exemplo, já chegaram 357, é destacada uma brigada que vai para o terreno o mais depressa possível.
Quando chegamos ao local, vamos analisar o sentido de propagação do incêndio e vamos fazer o percurso inverso. Para quê? Para chegar ao ponto de início. E esse quadro de indicadores permite-nos fazer as leituras nas pedras, nas árvores, nos arbustos, nos aramados, em tudo o que é objeto, combustível ou não combustível, ver como é que o incêndio se desenvolveu, para fazermos o sentido inverso, para chegarmos a uma zona concêntrica onde o incêndio começa. Se tivermos uma árvore toda carbonizada, significa que o incêndio já tinha uma amplitude tal que já atingia essa árvore toda, o que significa que ele vem de um sítio que está distante da zona de início, porque entretanto foi ganhando amplitude. Quando nós chegamos à zona de início, há um conjunto de características e indicadores próprios que resultam daí, como um grande grau de dano, como uma combustão irregular, porque como há pouca intensidade de calor, os materiais não se consomem todos da mesma forma. Depois de terminar essa área de início, o investigador vai validar essa área de início com quem? Com quem detectou o incêndio, o primeiro carro de bombeiros a chegar, e só depois de ter a certeza de que a área de início é aquela, é que ele vai fazer uma busca fina para procurar uma ignição, se ele lá estiver. E quando falamos de área de início, estamos a falar de 9 metros quadrados, 3x3, 2x2, 4x4, é a zona fulcral. E depois de tudo o que aí estiver, nós temos de encontrar. Se lá estiver um coto de uma vela, nós encontramos. Se tiver um cigarro que tenha sido eventualmente armadilhado para servir como temporizador, nós temos que o encontrar. E é aí que se encontra tudo, porque o material está lá. A partir daí, nós vamos fazer recolha da prova pessoal, cruzamos a prova material com a pessoal e chegamos à causa do incêndio. E dizemos, este incêndio foi de caráter negligente, ou este incêndio foi de caráter doloso. Mas isto, a causa não nos dá a identificação do autor. Repare, nós não andamos à procura de uma beata no meio da floresta. Nós andamos à procura da área inicial do incêndio. E esses indicadores que nos levam a esse ponto de início, eles estão lá. Têm que ser interpretados e encontramos. Por isso, nessa zona restrita, onde é feita uma pesquisa mais fina, se esse cigarro lá estiver. Agora, esse cigarro foi a causa do incêndio. Nós vamos fechando a zona de busca, que faz parte do ciclo, quando detectamos esse material ou esse meio, potencial meio de ignição, se esse meio de ignição é ou não idóneo a produzir a inflamar os combustíveis naquele sítio, face à temperatura que eles tinham, à sua intensidade, à sua volumetria. Se fosse, estamos no ponto correto. E depois vamos validar se a partir dali o incêndio se desenvolveu.
António Carvalho, há 5 anos a trabalhar por conta própria na mesma área da investigação de incêndios, é categórico a afirmar que em Portugal este tipo de crime não tem as motivações, a organização e a sofisticação de que tanto se fala. Claro que existem incendiários, claro que há centenas de pessoas que de forma consciente e propositada iniciam incêndios, por vezes até de grandes dimensões, mas não há registros de que estejam ligados ao crime organizado, ao terrorismo ou outras formas de associação criminosa.
Os meios de ignição são muito menos sofisticados do que aquilo que se quer fazer crer. São rudimentares, é básico. Nós estamos perante um problema no Portugal profundo. Não temos o crime organizado como se quer fazer passar. E quando se quer fazer passar o crime organizado, é um problema de incapacidade dos meios locais de terem comportamentos e procedimentos adequados às causas predominantes que têm nas suas zonas. Cigarros, velas e muita chama direta. E é o que nós encontramos. Nada de artefactos. Os cigarros funcionam como temporizador. Nomeadamente, os cigarros agora alteraram e que têm o papel apaga a combustão. Antigamente não acontecia, mas temos muito os papéis de mortalha com cigarros à volta, que quando o morrão chegar à cabeça do fósforo, nós podemos ter criar um temporizador para 5 minutos. E 5 minutos o indivíduo de moto ou de bicicleta, já não precisa de outro meio de transporte mais rápido, se for da zona e conheça bem os atalhos, 5 minutos é para a ignição. Quando começa a libertar fumo, demora mais 10, 15. Ele ao fim de 15 minutos está no café mais próximo ou em casa, ou até está no café e toda a gente já ouviu. Quando é dado o alerta para o fogo, já ele está a conviver à meia hora. Isto é um temporizador. as velas também, e muito, mais do que aquilo que se pensa, a ação direta das chamas, isqueiro.
O incendiarismo em Portugal explica-se sobretudo com problemas de alcoolismo, demência, vinganças e muitas vezes também a simples vontade de ver os meios de combate em ação. Apesar das técnicas de investigação conseguirem resultados impressionantes, acontece, no entanto, que ao contrário de outros crimes, neste não é fácil obter prova. É difícil chegar à ignição e ainda mais relacioná-la com o alegado autor. Daí a importância dos estudos sobre o perfil do incendiário e outros que deem aos investigadores uma perspectiva social e regional.
Pois não há, o que torna a investigação do incêndio florestal muito complexa e difícil de obtenção de resultados. Ou seja, temos uma investigação em espaço aberto, em que muitas vezes a causa do incêndio não tem uma motivação direta, objetiva e que possamos identificar no imediato, ou que essa motivação só possa ser determinada pessoa, não temos isso, o que leva a que a investigação seja uma investigação, eu não digo frágil, mas digo complexa. Os autores dos incêndios, maioritariamente, vivem ou trabalham na zona onde provocam os incêndios. Só estamos a falar dos dolosos. E porquê é que isso é importante? Porque nós fazemos na investigação quanto ao autor, e muitas vezes não há testemunho de terem visto as pessoas, nós, como sabemos o perfil, nas zonas rurais onde os incêndios ocorrem, nós fazemos um levantamento dos indivíduos que se enquadram nesse perfil. E depois, dentro desses indivíduos, que são os chamados indivíduos de risco, vamos analisar os seus comportamentos, vamos analisar o seu histórico, vamos estudar os indivíduos, quantas ocorrências houve, a que horas houve, os dias da semana predominantes, entre que percursos.
Num ano com quase 20 mil incêndios, como foi o caso do ano passado, a GNR investiga cerca de 17 mil e a Judiciária 2.300. A esmagadora maioria acaba arquivada por falta de provas e apenas uma ínfima parte resulta em acusações. Os dados dos últimos anos, revelados pela Procuradoria-Geral da República, apontam para taxas de arquivamento na ordem dos 95% e acusações a variar entre 1% e 3%. Condenados a cumprir pena efetiva de prisão e somando as duas últimas décadas, o número não chega a uma centena de pessoas.
Eu não defendo, diz-me a experiência, nada de terrorismo rural nem de orquestrado. Quando as pessoas veem grandes incêndios, naturalmente, e é a convicção das pessoas, de que por trás daquele resultado tem que estar uma grande causa. Nós temos aqui um exemplo flagrante, que é, antes da época de incêndios, nós vemos o governo e todas as instituições a fazerem alertas de que a causa dos incêndios predominantes em Portugal é a negligência, por isso não faça fogueiras, não use do fogo, não fume, não um conjunto de medidas que até estão preconizadas na lei. E depois, quando temos condições meteorológicas adversas, demasiadas ocorrências e incêndios que fogem, em que não se consegue dar resposta à propagação desses incêndios, observamos que as mesmas pessoas que fomentaram as campanhas da negligência vêm depois dizer isto é tudo fogo posto, criminoso e orquestrado. O facilitismo para tirar o foco de que se calhar procedimentos deviam ter sido feitos, não foram, passa a ser tudo criminoso, que é para transferir a responsabilidade e para dizer nós contra isto não podemos. E então se é tudo criminoso só pode ter sido um incêndio orquestrado e organizado. E nós ouvimos isso em outubro deste ano. No dia 15 de outubro, ouvimos dizer que 500 ignições naquela altura do ano só podia ter sido uma situação orquestrada. E nós perguntamos, então, foi acima do Tejo que houve algum workshop de incendiários que utilizaram aquele fim de semana? Porquê que utilizaram aquele fim de semana? Se calhar porque alguém disse que na segunda-feira seguinte ia começar a chover, o que não acontecia há 6 meses. Nós podemos desenvolver todas as atividades, podemos ter todos os meios de fiscalização, podemos ter os cadastros todos, podemos ter as linhas de águas todas, podemos ter as estradas todas abertas, os caminhos limpos, mas se nós não fizermos um trabalho objetivo para reduzir o número de ignições, nós nunca ganhamos esta batalha. Todos os autos de notícia que sejam elaborados no período das férias judiciais, dos tribunais, só são depois aberto inquérito e redistribuídos para a investigação, nomeadamente para os negligentes, porque os dolosos, como é da competência reservada da Polícia Judiciária, ela começa a investigar sem autorização do Ministério Público, só tem que comunicar que está. Mas os negligentes, que é grande volume, todo o incêndio que ocorre depois do dia 1 de julho, que é 10 dias para elaborar o expediente, transmiti-lo para o tribunal que entrou de férias, como não é um crime urgente, prioritário, só vai ser investigado ao final das férias judiciais. Isto diz tudo.